Agora são 10 horas e 33 minutos. Hoje é terça, 11 de outubro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Um temporal com granizo atingiu Maringá e deixou estragos na cidade. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações, traz este balanço da chuvarada. Letícia, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Temporal com granizo que atingiu Maringá ontem à tarde foi rápido, mas foi bastante intenso e deixou estragos que ainda estão sendo contabilizados ao longo do dia. De acordo com a última atualização da Defesa Civil, 143 ocorrências foram registradas, 71 quedas de árvores foram registradas até o momento e 11 casas destelhadas. O temporal derrubou árvores em cima de carros, postes de energia elétrica e também de casas. Os ventos chegaram a 79 km por hora. Segundo a Copel, pelo menos 28 postes de energia elétrica foram quebrados. Equipes de manutenção passaram a madrugada atendendo às ocorrências. O número de imóveis sem energia durante o evento climático chegou a 35 mil e até a última atualização da Copel, o número de imóveis sem energia...
Suas informações.
...ao hospital municipal devido ao temporal de ontem. A maior parte das ocorrências, segundo a prefeitura, se concentrou na região sul da cidade, região central e também no Jardim Alvorada. Várias equipes estão pelas ruas ao longo do dia atendendo essas ocorrências, Luciano.
Agora sim, Letícia, desculpa ter te interrompido, porque nós tivemos uma pequena queda no seu sinal e eu tinha imaginado que você havia concluído a sua entrada. Muito obrigado pelas informações com esse balanço do temporal com granizo que atingiu Maringá, deixou estragos lá na cidade. Bom, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu o veículo que atropelou uma idosa em Guarapuava. O casal que estaria envolvido no acidente foi preso. A Franciele Tien da CBN Cascavel tem os detalhes. Fran, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. A idosa foi atropelada nesse último domingo, dia 9, e o condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro. Horas depois, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu a BMW na BR-277 em Santa Terezinha de Itaipu, aqui no Oeste. A abordagem ocorreu depois que os policiais rodoviários federais foram informados que os envolvidos no atropelamento não prestaram socorro e se deslocaram pela rodovia. A BMW era conduzida pelo proprietário, um rapaz de 26 anos, e tinha como passageira uma jovem de 24 anos, ambos moradores de Santa Terezinha de Itaipu. Eles assumiram o envolvimento no acidente e contaram que a mulher era quem conduzia o veículo no momento do atropelamento. O casal que estava no carro foi preso e encaminhado à Polícia Civil. A polícia, a jovem disse que deixou de prestar o socorro por ter sido ameaçada por pessoas que estavam no local e que se apresentaria à delegacia mais tarde. A dupla e o carro, que estava bastante danificado, foram encaminhados à Polícia Civil de Foz do Iguaçu. Luciano.
Muito obrigado, Fran, pelas informações. Né? Agora o que chama a atenção, curioso, né? O fato de todo o atropelador fugir e dar a mesma desculpa. Ah, eu fugi porque eu fiquei com medo de ser hostilizado, de apanhar dos populares, né? E muitas vezes, como nessa situação, não tem ninguém na rua, né? Tantas outras que a gente verifica, a pessoa foge, não tinha ninguém, era uma estrada, uma rodovia, não parou, porque sabe que fez coisa errada, talvez, enfim, a polícia vai investigar, mas poderia estar sob efeito de bebida alcoólica, algo do tipo, e por isso decide ir embora. Bom, né? Não somos ninguém para julgar, mas o que é curioso é, todo mundo que atropela e foge dá a mesma desculpa. 10h37, a Igreja Matriz de São Mateus do Sul foi alvo de vandalismo. 28 imagens sacras foram destruídas. 28 imagens sacras. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Olha, Luciano, um fato que causou revolta e indignação em toda a comunidade. Por volta do meio-dia de ontem, um homem entrou na Igreja Matriz São Mateus, no município de São Mateus do Sul, a mais antiga da cidade, fundada em 1926, fechou todas as portas da igreja e começou a destruir as imagens sacras. Como você destacou, no total foram 28 imagens quebradas nesse ato de vandalismo, neste crime, incluindo as imagens da Sala dos Santos, do Batistério, a imagem do Sagrado Coração de Jesus e da Padroeira Nossa Senhora da Assunção. O sacrário, onde fica Jesus Eucarístico, não foi violado e também não foram danificadas as imagens dos anjos. E quem está falando no CBN Paraná é o padre da Igreja Matriz São Mateus, Diego Ronaldo Nakowski, e nós vamos ouvi-lo.
Então, a Igreja Matriz São Mateus foi invadida provavelmente entre 15 para meio-dia e meio-dia e 30 por ali. É mais ou menos o que a gente imagina, porque a gente ouviu um barulho aqui em casa, mas fomos chamados, chegamos lá. A igreja foi atacada, 28 imagens foram quebradas, contando com aquela imagem de Nossa Senhora das Graças, aquela imagem antiga. Está muito triste, tudo ali, tudo quebrado. Graças a Deus o sacrário não foi violado, nem o sacrário e nem os anjos ali foram mexidos do altar. Ninguém subiu no presbitério, mas as imagens todas, tanto da Sala dos Santos, quanto do Batistério, quanto a do Sagrado Coração da Padroeira foram quebradas. Essas são as informações. E a pessoa que fez isso fechou a igreja para fazer isso, porque a igreja estava aberta. É o horário que o povo vai rezar, né?
A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local ontem para iniciar a investigação através das imagens das câmeras da igreja. Muita indignação da população de São Mateus do Sul e de toda a região nas redes sociais. Um crime, um ato de vandalismo justamente na semana da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. O bispo Dom Walter Jorge se manifestou através de uma nota oficial e classificou o episódio como um ato triste e desumano que atinge a fé e o coração de milhares de pessoas. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, né? Retrato da intolerância que chega ao limite, né? 28 imagens sacras destruídas, intolerância religiosa, vivemos também tempos de intolerância política. E uma professora foi flagrada ao fazer uma suposta saudação nazista em uma sala de aula de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. No momento do ato, a docente usava uma bandeira do Brasil presa ao corpo. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Tailan, bom dia.
Bom dia, Luciano. Esse caso deve ser apurado agora pelo Ministério Público e a gente tem uma informação de momento, a informação que a produção da CBN acabou de confirmar, que essa professora foi demitida do colégio. O vídeo tem cerca de 7 segundos e mostra a professora fazendo um sinal de sentido e estendendo a mão direita para frente. Esse gesto era usado por nazistas na Alemanha para saudar Adolf Hitler entre as décadas de 1930 e 1940. O regime foi responsável pelo genocídio de judeus. O Ministério Público afirma ter recebido pedidos de providência sobre o caso, que repercutiu em todo o país pelas redes sociais. Conforme o órgão, os processos devem ser investigados em Ponta Grossa, pela 15ª Promotoria de Justiça ligada à Educação e também pela 8ª Promotoria responsável por processos criminais. Essa professora ministrava aulas de redação para a terceira série do ensino médio deste colégio. A instituição informou em nota que não compactua e não concorda com a postura da professora e disse que repudia quaisquer ações que possam ferir os valores da vida, da moral e da ética. Ainda na nota, a instituição destacou que tomou as medidas cabíveis ao caso e, neste momento, a assessoria de imprensa do colégio acabou de confirmar que o processo de demissão da professora já foi concluído. O assunto é tratado internamente. A Confederação Israelita do Brasil e a Federação Israelita do Paraná manifestaram repúdio à conduta da professora e afirmaram que esperam uma rigorosa apuração dos fatos e punição exemplar a profissional. Em nota, a confederação destaca que o nazismo é um movimento que promove o ódio e a morte e executou o extermínio de 6 milhões de judeus e outras minorias e que deve ser combatido de forma efetiva conforme a legislação vigente. A CBN também entrou em contato com a defesa da professora, que alegou que o vídeo foi um recorte feito por estudantes com posição política contrária, fora de contexto, e ressaltou que ela não compactua com o nazismo. Luciano.
Muito obrigado, Tailan, pelas suas informações. Portanto, demitida esta professora que teria, né, feito esta saudação que foi caracterizada ou é semelhante a uma saudação nazista em uma sala de aula de Ponta Grossa. A professora nega que tenha relação com isso. As denúncias de que empresários têm pressionado trabalhadores para que tenham a mesma postura política que eles aumentaram no Ministério Público do Trabalho do Paraná. De acordo com o órgão, na última sexta-feira, 9 denúncias haviam sido registradas. 3 dias depois, o número subiu para 29. Segundo a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, a Margarete Matos de Carvalho, as ocorrências aumentaram principalmente, segundo ela, no segundo turno das eleições.
Neste momento, a partir do segundo turno em especial, o que nós estamos vendo é um aumento exponencial dessas denúncias. Uma ação parece que até meio que orquestrada entre empresários, e por isso, às vezes, o tipo de assédio ele se repete, né? Mas eu tenho 30 anos de Ministério Público do Trabalho, nunca vi nada parecido com o que está acontecendo agora. E, de fato, os empregados eles estão sendo muito pressionados para votar em determinado candidato.
Então, há essa pressão, segundo ela, e na segunda-feira os Ministérios Públicos do Trabalho Estadual e Federal emitiram uma nota em conjunto contra o assédio eleitoral, né, nas relações de trabalho. Em destaque está o trecho da Constituição Federal que assegura o pluralismo político. No texto, ainda há menção ao voto, que é direto e secreto, e um direito fundamental do cidadão. Margarete Matos de Carvalho destaca que os direitos básicos eleitorais têm sido violados.
A Constituição ela garante a liberdade de escolha, né? Por isso que o voto ele é secreto. Ela garante também que o ambiente de trabalho seja um ambiente de trabalho saudável. E nós temos uma convenção bem recente da Organização Internacional do Trabalho, a Organização 190, que foi aprovada na última conferência internacional da OIT e que trata justamente de prevenir e impedir violências nas relações de trabalho e é considerado como violência ou assédio, seja ele assédio moral, seja ele assédio sexual, e é o assédio eleitoral que, para a gente, acaba sendo um conceito novo. A impressão que dá para a gente é que o empregador ele acha que ele é dono do empregado. O fato dele pagar o salário, ele dá o direito de interferir na sua vida particular, na sua vida privada, né, exigindo determinados comportamentos que estão muito além do contrato de trabalho.
Apesar do crescente número de denúncias, o Ministério Público do Trabalho do Paraná afirma que todas serão apuradas e as empresas notificadas e punidas de acordo com cada caso. E aí eu levanto o seguinte questionamento: talvez estes números não estejam aumentando de fato. Talvez sempre foram altos e o que tem aumentado foi a consciência das pessoas, né, dos trabalhadores, de que isso é crime. Induzir ou forçar alguém a votar em candidato X ou Y é crime eleitoral e deve ser denunciado. As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual de Londrina 2023 foram prorrogadas até o dia 8 de novembro. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. As inscrições para o vestibular da UEL, então, foram prorrogadas. Agora vão para o dia 8 de novembro. E o procedimento deve ser feito pelo site da Coordenadoria de Processos Seletivos, que é a COPES. O valor da taxa de inscrição é de R$ 167,00 e o candidato pode fazer o pagamento até o dia seguinte, que é o dia 9. Nessa edição, o vestibular retorna ao modelo de duas etapas, após 2 anos sendo aplicado em fase única. A primeira etapa do processo seletivo está marcada para o dia 5 de março do ano que vem, em 5 cidades aqui do estado. Além de Londrina, os municípios de Curitiba, Guarapuava, Cascavel e Umuarama também terão a prova. No primeiro dia, os candidatos respondem a um exame de conhecimentos gerais com 60 questões objetivas. Já na segunda etapa, prevista para acontecer nos dias 2, 3 e 4 de abril, são aplicados os testes de língua portuguesa, língua estrangeira e redação, como também a prova de conhecimentos específicos. Determinados cursos contam ainda com provas de habilidades específicas. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. Assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.